Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à emissão em português da Voz da América neste sábado, 28 de novembro de 2019, último fim de semana do ano. Votos de um excelente sábado na nossa companhia e, desde já, um feliz 2020. Na apresentação desta emissão, Álvaro Ludger Andrade, a produção é de Mariano Bartolomeu. Nas notícias estará a Mayra de La Salette. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. É onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1530 MHz, em frequência modulada também na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjiguiti e a Capital FM, igualmente em FM em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu, com a Leste FM e a Rádio Sinchanwoku e a Rádio Papagaio em Buba. Em Cabo Verde, estamos através da Rádio Comercial e também da Rádio Morabeza. Em Moçambique, através da Rádio Encontro, Rádio Sem Fronteiras, Rádio Paz e também Rádio ZFM. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos ao vivo na internet, voaportugues.com. Nesta emissão vamos ter notícias do mundo. No espaço Janela de Angola, o tema hoje é a mensagem de novo ano do presidente João Lourenço, enquanto na segunda meia hora vamos saber, como é habitual na emissão de sábado, as subidas, descidas, o top 10 da música da América. Mas para já as notícias que marcam este sábado com a Mayra de La Salette.
Obrigada, Álvaro, e um bom sábado a todos os que nos ouvem. Vamos então às notícias que marcam este 28 de dezembro, último sábado de 2019. Um acidente de viação na província angolana de Benguela, que aconteceu na sexta-feira, dia 27, deixou 11 mortos e 6 feridos na Estrada Nacional número 105, na região da Kalohanga, a mesma do sinistro de há um ano, com mortes de cidadãos de vários pontos do país. Testemunhas citadas pela imprensa local contam que o acidente envolveu duas viaturas, sendo uma pesada, um caminhão Scania, e outra da ligeira, um Toyota Yase, onde seguiam as vítimas. À Rádio Benguela, o motorista do caminhão, Paulo Pimentel, assumiu que embateu no ligeiro quando, surpreendido com uma paragem brusca do carro que seguia à sua frente, foi forçado a efetuar várias manobras para fugir da ribanceira. O ligeiro fazia o percurso Benguela-Ganda. Em nota à imprensa, o governador de Benguela, Rui Falcão, lamentou o sucedido e apelou à necessidade de rigor e observância do Código de Estrada. Na Somália, pelo menos 80 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas em consequência da explosão de um carro-bomba numa interseção no sudoeste da capital, Mogadíscio. Segundo as autoridades, o número de mortos deverá aumentar, com alguns oficiais a apontarem que cerca de 90 pessoas podem ter morrido. Testemunhas dizem que a explosão ocorreu num posto de controlo numa interseção que liga Mogadíscio à cidade de Afgoi. Uma autoridade diz ter sido usado um caminhão-bomba. Há informações de que o veículo estava cheio de explosivos e tinha como alvo uma repartição de impostos. O ataque ainda não foi reivindicado, embora o grupo extremista Al-Shabaab tenha levado a cabo ataques do género ao longo do ano. Em Hong Kong, a polícia enfrentou manifestantes que marcharam neste sábado num centro comercial, exigindo que os comerciantes da China continental deixem o território num novo fim de semana de tensão antigovernamental. Ao interromper a atividade económica em Shanxi, perto da fronteira de Hong Kong com o continente, o protesto foi parte dos esforços para pressionar o governo. A polícia à paisana usou tacos contra os manifestantes e algemou alguns. Um agente da polícia disparou gás-pimenta contra manifestantes e repórteres. A emissora do governo informou que 14 pessoas foram detidas. Os protestos, vale a pena lembrar, começaram em junho por causa de uma proposta de lei de extradição e espalharam-se para incluir demandas por mais democracia e outras queixas. Na Austrália, teme-se que milhares de koalas deverão ter morrido devido aos fogos florestais que estão a devastar o norte de Sydney, reduzindo em grande parte a população do icónico marsúpio nativo da Austrália. Nova Gales do Sul tem sido a casa para cerca de 28 mil koalas, mas os incêndios nos últimos meses reduziram significativamente a sua população. cerca de milhões de... De 5 milhões de hectares, aliás, queimaram em todo o país. 9 pessoas morreram e mais de 1000 casas foram destruídas. O aumento da temperatura em Nova Gales do Sul e na região da capital australiana Canberra tem dificultado o combate aos fogos.
Obrigado, Mayra La Salette. Foram as notícias que marcam o mundo neste sábado 28 de novembro de 2019. Reformulamos votos de um bom sábado na nossa companhia da Voz da América, emissão vespertina em português. Transmitimos desde Washington.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30 de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Angolanos desconfiam do otimismo manifestado pelo presidente João Lourenço durante a mensagem de Ano Novo e duvidam da sua seriedade. Para falar sobre o assunto, o nosso colaborador em Angola, Arão Dipa, ouviu a economista Dalva Talan, o político Nfuka Muzemba e o jornalista Emílio Pinheiro.
O Presidente da República considerou esta semana que a via escolhida para a implementação de um novo paradigma de governação do país foi a mais correta e responde às expectativas da grande maioria do povo angolano. João Lourenço fez este pronunciamento por ocasião da mensagem de Ano Novo e referiu que as medidas em curso inserem-se numa perspectiva de mudança que vem dando lentamente os seus frutos e contrariam a visão pessimista de quem ainda duvidava de que Angola vive novos tempos. Para o estadista angolano, tem sido fundamental o apoio que tem recebido dos mais variados setores da sociedade angolana, do setor empresarial público e privado, das associações cívicas e culturais, das igrejas e da sociedade civil em geral. A Angola vive desde finais de 2014 uma profunda crise económica, financeira e cambial, fruto da queda do preço do petróleo no mercado internacional, maior suporte da economia angolana, com vários reflexos negativos da condição socioeconómica das famílias. Segundo João Lourenço, apesar de ainda serem muitas as dificuldades sentidas, o país conhece progressos no campo da defesa dos direitos fundamentais do cidadão, da exigência de maior rigor na gestão de recursos públicos, do combate ao nepotismo e à impunidade e da luta contra a corrupção. Na sua intervenção, João Lourenço assegurou que o governo continua comprometido e empenhado em criar as condições para proporcionar à maioria da população melhores condições de vida. O presidente angolano reconheceu que os avanços que o país registra ainda não se refletem de forma direta na vida da população, que se vê confrontada com o agravamento do preço do produto da cesta básica. Para a economista Dalva Talen, a mensagem de João Lourenço reflete a realidade que o país vive nos últimos anos, marcado por uma profunda crise económica.
Foi um discurso circunstancial que vai de acordo com o estágio atual da nossa economia. O Presidente da República reitera a sua predisposição em continuar com as mudanças, não é? E as mudanças é um processo. O otimismo apresentado pelo Presidente da República no seu discurso reflete a realidade. O Presidente apresenta um país real, não o hipotético que muitos desejavam, não é? Há muitos desafios que sozinho, o Presidente sozinho não poderá ultrapassá-lo. É preciso que a conjugação de esforços, quer do setor público como da classe empresarial privada, não é? Se possam fazer sentido e se reflitam efetivamente naquilo que deverão ser as melhorias das condições de vida da nossa população. O Presidente da República não faz um discurso tanto à nação, onde ele faz o balanceamento daquilo que foi antes do Executivo. Não se trata desse discurso, não é? O que foi é, efetivamente, dar visibilidade àquilo que é o seu compromisso e o compromisso do seu Executivo para com a nação em poder implementar as reformas que se propôs há quando a sua investidura.
Em relação às mudanças em curso no país, Dalva Talen acredita na melhoria do desempenho do governo angolano. Em declarações à TV Zimbo, a economista defendeu uma melhor imagem da governação para atrair mais investimento externo.
As mudanças que devam ocorrer do ponto de vista da melhoria do ambiente de negócio, que venham tornar atrativo o nosso país, não é? Fazem parte de um pacote de medidas que o nosso executivo tem, o executivo não tem aprovado, para que a classe empresarial, quer a nacional como a estrangeira, olhem para Angola de forma diferenciada. É claro que é um processo, as mudanças fazem parte de um processo, é um processo e, tanto requer, não é, um conjunto de ações, o engajamento também de algumas instituições públicas, portanto, que concorrem em primeira instância para a alteração do quadro atual do nosso país, não é, da situação do ambiente de negócio, para que haja efetivamente um influxo da classe empresarial estrangeira, não é, no nosso país. Portanto, para que haja investimento a nível nacional ou haja atratividade por parte dos empresários externos, é preciso que certos eixos, não é, do ponto de vista legal, administrativo, sejam colocados à vista quer da classe empresarial nacional como internacional. Portanto, foram lançados alguns postulados e os económicos, não é, para que os investidores externos olhassem a Angola de forma diferenciada. Portanto, estamos a falar concretamente da lei de investimento público. Não é, do investimento privado, perdão, em que ela define os parâmetros de investimento em Angola, dá abertura, vem desbloquear um conjunto de ações que no passado vinham desincentivar o investimento privado. Hoje há uma facilitação, não é, e há uma celeridade também nos processos administrativos para aquisição de visto e estadias em Angola, mesmo do ponto de vista do visto de trabalho também há facilidade no contexto atual. Portanto, há aqui um conjunto de ações que devem ser continuadas. Pensamos que o processo de mudanças daquilo que é a postura do nosso governo deve continuar, não é, para que efetivamente consigamos ter visibilidade das ações, das concretizações na vida das populações.
Para o político Mfuka Muzemba, a perspectiva apresentada pelo presidente João Lourenço é um contrassenso e não traduz a difícil realidade por que passam a maioria dos angolanos.
Bom, eu penso que estamos em tempos difíceis e, como disse, espero que seja um discurso otimista pela ocasião. É verdade que, no momento de festa, nós temos que apaziguar os espíritos, mas não temos passado momentos bons, né? E, aliás, esta é das festas que nós passamos com maior dificuldade. Está tudo muito caro, está tudo muito difícil. É verdade que, por conta da ação do governo, também tendo em conta a maior fiscalização dos comerciantes que fazem as especulações de preço, e sinto que aqui houve um contrassenso. Por um lado, o Estado tem força, tem mecanismo, mas por outro lado, o Estado não tem vontade política de atuar diante desses especuladores, né? Como nós sabemos, não sei se tem havido aqui algum coluio entre os grandes empresários e o Ministério do Comércio ou os fiscais do Ministério do Comércio, mas a verdade é que há preços que deixam a desejar, e isso de alguma forma agrava ainda mais as dificuldades com que os angolanos passam. É verdade que nós estamos em tempos difíceis. Aliás, o Orçamento Geral do Estado que se prevê para 2020 é um orçamento que não vende esperança, né? Que de alguma forma deixa também por terra ou agride os direitos sociais fundamentais, das quais o Presidente falou aqui, que é o fomento do emprego, maior educação, maior saúde. Nas condições em que nos encontramos é um pouco difícil, mas, bom, ele é o presidente, espero que tenha noção do que está a dizer aos angolanos e faça algum esforço no sentido de responder a esses desafios, porque nós precisamos, que o país precisava de um novo governo em que o presidente podia contar com colaboradores que não tivessem os vícios do passado. Isso é verdade. E a contar de que o próprio MPLA, e aliás o Presidente da República em várias ocasiões disse que gostava de fazer uma governação inclusiva, que pressupõe dizer contar com gentes angolanas, independentemente da cor política ou partidária. Não poderei dizer, em funções governamentais, como se pode pensar, mas a nível das empresas públicas, do setor intermédio da governação, é possível começar a se contar com quadros muito competentes, angolanos, e que com competências comprovadas, que podem ser uma mais-valia, né? Pessoas patrióticas, sobretudo. E é o que nós não temos estado a ver, é verdade, nós criticamos isso, porque este governo é completamente incompetente. Já deu provas, é parte do governo anterior, já deu provas que não teve competência, não esteve à altura dos grandes desafios do país. Eu não acredito que, a continuar a servir o atual presidente, aliás, devemos aqui reconhecer que o facto de demonstrar a boa vontade nos seus discursos, nos seus atos, já é em si uma nota positiva. Agora, a realização é que peca também por conta do seu staff.
Fulca Muzemba considera, por outro lado, que o Presidente da República devia transmitir uma comunicação de sinceridade sobre a conjuntura do país.
É verdade que, e disse muito bem o Presidente da República, herdou um país com dificuldades tremendas. Mas também esperávamos do Presidente da República, aliás, eu sempre disse que o Presidente da República precisa do apoio de todos. De todos, na medida em que se coloca como presidente dos angolanos. E sinto que nós temos esse dever de o ajudar, independentemente de estarmos em posições políticas diferentes, mas precisa da ajuda de todos. E o presidente devia ter consciência de saber pedir esta ajuda aos angolanos, quer os empresários, políticos, acadêmicos, enfim, no sentido de uma vez por toda, já que herdou um país completamente falido, e sinto que não é só da sua responsabilidade o estado das coisas em que nos encontramos, mas esperava que a comunicação com os angolanos fosse uma comunicação de sinceridade. Bom, eu penso que o governo esconde muita coisa, faz mais no propósito da defesa do seu interesse do que demonstrar aos angolanos o país real.
Obrigo, é verdade, os angolanos,
é verdade, exatamente, é verdade que os angolanos sabem qual é o país real. O país real é essa que nós vivemos todos os dias. E o governo, ao não se comunicar com o país real, na verdade fica com dificuldade de ser ajudado, porque sinto que mais do que olharmos num presidente que é presidente de um partido político, deveríamos tê-lo como um presidente dos angolanos, mas que lidasse com os angolanos com alguma sinceridade. É isso que nós pedimos, porque nós estamos a ver o curso a que o país vai seguindo é completamente perigoso. É completamente perigoso. Perigoso por duas razões que nós já enumeramos aqui. Primeiro são as dificuldades económicas, né? Enquanto permanecermos nessa situação de crise financeira, sobretudo cambiar, como deve saber, o país vive um embargo, um embargo económico, e depois pela crise social.
Por sua vez, o jornalista Emílio Pinheiro considera irrealista a visão do Presidente da República e expressa na mensagem de Ano Novo. Este profissional da comunicação social sustenta a sua afirmação com base nos indicadores de pobreza e do desemprego que continuam a aumentar em Angola.
A mim parece-me que foi um discurso otimista, como é normal que todos os presidentes o façam, e terá de transmitir alguma relação de confiança às pessoas, mas um pouco irrealista. Irrealista, por exemplo, eu que sublinhei algumas coisas que ele disse, há o agravamento dos preços dos produtos da cesta básica, não foram só da cesta básica, há um agravamento de produtos geral, não só da cesta básica, há preços especulativos muito grandes. E ele próprio diz, ele reconhece que há preços especulativos, mas ele pode pôr mão nisso, porque nós não vivemos num país selvagem, portanto não vivemos, isto não é propriamente uma república das bananas, e ele pode perfeitamente pôr mão nesta especulação. Depois diz que aumenta a oferta de emprego. Aí é que é a realidade dele, porque precisamente ele diz isto hoje, no dia em que o Instituto Nacional de Estatística diz que há mais de 300 mil desempregados nos últimos dois anos. Ou seja, aquela promessa que o próprio Presidente fez, que ia criar mais 500 mil empregos, não só não criou os 500 mil empregos, como ainda há mais de 300 mil desempregados, e ele vem no discurso da Nação, ou discurso, aliás, do ano novo dizer que há um aumento de emprego. Não há aumento de emprego. Outra questão que me parece importante, ele diz que o povo volta a ser feliz só quando há jogos de futebol ou quando há festas, porque, e mesmo assim as festas estão muito reduzidas porque a cerveja está muito cara, a comida está muito cara, e portanto não sei qual é a razão que uma pessoa pode ser feliz. No futebol também não temos grandes resultados na seleção, pelo menos no final, nem no basquetebol. Eu não sei onde é que ele vai buscar esta felicidade. E depois também registro aqui que ele diz que há um aumento da criminalidade, reconhece que há um aumento da criminalidade, sim, que as autoridades estão preparadas. É a única coisa que eu lhe dou benefício da dúvida, se vai reduzir ou não esta criminalidade. Como é que se vê quando é que uma reforma se dá frutos? Quando realmente temos os frutos para ver, para comer. Exatamente. E eu acho que é o grande problema, que é o grande handicap do Presidente da República, é porque não está a dar frutos. Ele fez, se bem nos lembramos desde que ele tomou posse, fez a festa do combate à corrupção. E continua com a festa do combate à corrupção, e que é um combate seletivo, porque basta perceber que aconteceu com a Ministra das Pescas, que tem uma relação com... Que o governo angolano sequer questionou a relação que tem com o governo da Namíbia, ao contrário do que aconteceu noutras situações em que questionou a relação que tem com os outros países. Pronto, mas é um combate seletivo. Depois, ele já fez a festa da corrupção, já fez muita festa com as exonerações, já fez umas 200 exonerações, e eu acho que lhe falta fazer a festa da comida. Quer dizer, falta a festa de as pessoas terem qualquer coisa para comer em casa. E a situação está, e como disse ali o Fuca, está completamente grave. As pessoas, basta olharmos para a rua, eu nunca vi tanta gente a pedir como nos últimos anos, eu nunca vi tanta gente com dificuldades e a queixar-se das dificuldades como tenho assistido nos últimos anos. E depois há aqui uma questão importante, que é as reformas que ele tem de introduzir, tem que saber que estratégia que ele quer seguir.
Finalmente, Emídio Pinheiro chama a atenção para as consequências que vão se refletir na vida dos angolanos, ou a possibilidade do governo aumentar o preço dos combustíveis.
Eu acho que se o combate à corrupção não fosse seletivo, poderia estar bem. Tenho algumas dificuldades, ou grandes dificuldades, em ver muito mais do que isto. Eu não estou a ver qual é a estratégia dele. Não está a pensar nas pessoas. Esse é que é o grande problema. Ele está a pensar em números, está a pensar na dívida, e está a pensar só nessas situações, e eu acho que ele pensa muito pouco nas pessoas. E depois nós vamos ter um grande problema. O preço dos combustíveis vai aumentar. Vê-se bem, ele também herdou um país falso. A realidade também é esta. Ele teve que corrigir uma série de situações. Mas deixa-me só alertar para o seguinte, que ele não faz ali qualquer abordagem. É que a situação está grave hoje, e o preço dos combustíveis vai subir esta semana não será certamente, mas no início de 2020, já foi anunciado pelo administrador da Nação de Angola, o secretário de Estado já veio dizer que era inevitável o aumento dos combustíveis. O que quer dizer o aumento dos combustíveis? Quer dizer que os preços que nós estamos a ter agora vai aumentar muito mais, e muito mais do que isso. E se não houver um controle desse aumento dos preços, vai haver muito mais especulação. Ou seja, se não houver medidas concretas para haver isso, eu não sei onde é que nós vamos parar, sinceramente, com esta situação económica que nós estamos a viver, e com a falta de medidas concretas para isto. Esta história do país real e do Presidente ajudar, ele tem que começar a pedir ajuda com quem trabalha com ele, porque está a repetir os erros da anterior presidência. Ele hoje vai fazer uma visita, seja onde for, limpam-lhe a estrada, limpam-lhe as salas de aula que ele vai ver, pintam-lhe as salas de aula, inventam alunos para ele assistir e coisas assim do género. Estão novamente a transmitir ao Presidente um país que não é o verdadeiro. Ele deveria, era para pedir antes de pedir ajuda a nós todos, pedir ajuda aos seus colaboradores mais diretos, que inventam números do desemprego, inventam números da criação de emprego. Claro, a questão estratégica, o definir o que é que nós queremos, esse é que é o problema. Por isso é que eu estava a citar há pouco o diretor, o presidente do Fórum e fundador do Fórum Económico Mundial. Ele recomenda, nós temos que escolher, neste artigo que ele escreve no Ordem do Valor Económico, nós temos que escolher que capitalismo é que nós queremos. Se é um capitalismo completamente selvagem, entregue às empresas e por ações e a bolsa e por aí fora, ou queremos um capitalismo mais humano, mais social, onde as empresas participem na construção do país, mas também na construção de políticas sociais que nos permitam ter boa educação, boa saúde, e é isso que eu não encontro.
Emídio Pinheiro, Fuca Muzemba e Dalva Talent foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arandipa. Amanhã, domingo, vamos ter um especial sobre as eleições na Guiné-Bissau. Agora, a música. Ela vem de Moçambique. Vamos ouvir a contagiante música de Selma Vanusse, interpretando Ngono Tane Vuna Kudima. Convidamos a que visitem a nossa página na internet voaportugues.com e vejam de segunda a sexta as manchetes de África em vídeo. É o VOA 60 África. Também pode associar-se à Voz da América no Facebook, tornando-se nosso amigo nesta rede social. Encostamos aí através da palavra VOA Português, também no Twitter e no Instagram. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do contacto no WhatsApp, mais um 908-652-4584. está com a Voz da América, emissão em português, 28 de dezembro de 2019. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade na apresentação, Mário Lassalete nas notícias, Mariano Bartolomeu na produção geral. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Dentro de alguns minutos, como é habitual, na emissão do sábado, as últimas novidades musicais, as tricas, as novidades, o Top 10. Mas para já, as notícias que marcam este sábado com a Mayra de La Saleta.
Obrigada, Álvaro. São agora 12h30 na capital americana, Washington, D.C. E as notícias que marcam este 28 de dezembro. Vamos até Angola, Benguela, onde um acidente de viação na província angolana, que aconteceu na sexta-feira, dia 27, deixou 11 mortos e 6 feridos na Estrada Nacional número 105, na região da Kalohanga. Testemunhas citadas pela imprensa local contam que o acidente envolveu duas viaturas, sendo uma pesada um caminhão Scania e outra ligeira um Toyota Yaris, onde seguiam as vítimas. À Rádio Benguela, o motorista do caminhão, Paulo Pimentel, assumiu que embateu no ligeiro quando, surpreendido por uma paragem brusca do carro que seguia à sua frente, foi forçado a efetuar várias manobras para fugir da ribanceira. O ligeiro fazia o percurso Benguela-Ganda. Em nota à imprensa, o governador de Benguela, Rui Falcão, lamentou o sucedido e apelou à necessidade de rigor e observância do Código de Estrada. Na Somália, o Serviço de Ambulâncias de Mogadíscio diz que pelo menos 80 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas em consequência da explosão de um carro-bomba numa interseção no sudoeste da capital da Somália. Segundo as autoridades, o número de mortes deverá aumentar, com alguns oficiais a apontarem que cerca de 90 pessoas podem ter morrido. Testemunhas dizem que a explosão ocorreu num posto de controlo, numa interseção que liga Mogadíscio à cidade de Afgoi. Uma autoridade diz ter sido usado um caminhão-bomba. Há informações de que o veículo estava cheio de explosivos e tinha como alvo uma repartição de impostos, onde os carros param para pagar a taxa de circulação. Uma testemunha disse ao Departamento Somali, aqui da Voz da América, que ter visto muitos corpos e que é difícil quantificar o número de mortos, mas que muita gente morreu. O ataque ainda não foi reivindicado, embora o grupo extremista Al-Shabaab tenha levado a cabo ataques do género ao longo do ano. Em Hong Kong, a polícia enfrentou manifestantes que marcharam neste sábado num centro comercial de Hong Kong, exigindo que os comerciantes da China continental deixem o território num novo fim de semana de tensão antigovernamental. Ao interromper a atividade económica em Sheng Shui, perto da fronteira de Hong Kong com o continente, o protesto foi parte dos esforços para pressionar o governo. Cerca de 100 manifestantes marcharam pelo centro comercial, gritando «Libertem Hong Kong e voltem para o continente». A polícia apaisando os otakus contra os manifestantes e algemou alguns. Um agente da polícia disparou gás-pimenta contra manifestantes e repórteres. A emissora do governo informou que 14 pessoas foram detidas. Os protestos, que começaram em junho por causa de uma proposta de lei de extradição, espalharam-se para incluir demandas por mais democracia e outras queixas. A proposta de lei foi retirada, mas os manifestantes querem a renúncia da líder do território, Carrie Lam, e também outras mudanças. Na Austrália, teme-se que milhares de koalas deverão ter morrido devido aos fogos florestais que estão a devastar o norte de Sydney, reduzindo em grande parte a população do icónico marsúpio nativo da Austrália. Nova Gales do Sul tem sido a casa para cerca de 28 mil koalas, mas os incêndios nos últimos meses reduziram significativamente a sua população. Cerca de 5 milhões de hectares queimaram em todo o país. 9 pessoas morreram e mais de 1000 casas foram destruídas. O aumento da temperatura em Nova Gales do Sul e na região da capital australiana, Canberra, tem dificultado o combate aos fogos. Lembrar ainda que em Hong Kong os protestos seguem há já 6 meses e não há fim à vista. Na Somália, o número de mortos tem estado a aumentar desde manhã, depois da explosão de um carro-bomba, e vai agora a contagem em 80 mortos. E em Benguela, 11 pessoas morreram e 6 ficaram feridas nas vésperas de fim de ano, depois de um acidente de viação ter envolvido um caminhão e uma viatura ligeira, um Toyota Yaris. A maior parte das vítimas, ou as vítimas, aliás, iam neste Toyota Yaris. E agora vamos ficar então com a música numa edição especial.
Obrigado, Mayra. Eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 28 de dezembro de 2019, transmitimos desde Washington. Na emissão de amanhã, fica o convite para acompanhar a especial eleição presidencial na Guiné-Bissau. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar-nos amanhã, domingo. Mas por agora, vamos à música. Música americana, Top Ten.
Top Ten americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos a mais um Top Ten americano da Voz da América. Aqui falamos das que tocam mais nos Estados Unidos e que vendem também, e também dos showbiz. Mas hoje é um programa especial. Ana.
E vamos falar das melhores da década, segundo a revista Billboard, e temos um pouco de tudo.
Temos, sim, senhora Ana.
E na assistência técnica, quem é que nós temos, Mayra?
Vamos ter o DJ UPS. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me.
Este é Perfect, é Ed Sheeran, é uma música de 2017 e esteve nos tops, sobretudo nos tops britânicos, ou não pode ser o britânico, Mayra, mas também aqui nos Estados Unidos, e alcançou ainda mais sucesso quando ele fez uma segunda versão com Beyoncé. De referir que Ed Sheeran anunciou hoje que vai fazer uma paragem na sua carreira, diz que está desde 2017 sem parar em turnê, diz que precisa de descansar. Eu acho que também precisa se dedicar ao seu outro negócio, que é a venda de propriedades. Ele e a mulher.
Ah, é? Ele vende propriedades?
Exatamente.
Ou e também é estar sem casado, não
sem
é?
Casado,
se calhar estão a trabalhar no bebezinho.
Ou não fosse isto, perfeito.
Portanto, nós ouvimos a música que está entre as 15 que mais venderam e tocaram aqui nos Estados Unidos, segundo a Billboard. Vamos agora à música número 14, é Blurred Lines. É a música de Robin Thicke, Pharrell Williams, e conta também com T.I. A produção é de Pharrell Williams. Esta música foi lançada em março de 2013 e foi inspirada na música de Marvin Gaye, Got to Give It Up. Mas esta inspiração correu-lhes um bocadinho mal, sabe? Foram levados a tribunal por direitos de autor pela família do Marvin Gaye. Eles bem lutaram, mas perderam. A família do Marvin Gaye ganhou esta batalha em tribunal à conta disto. Esta é Blurred Lines. Just let me liberate. You don't need no papers. That man is not your mate. And that's why I'm a like a good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. Can't let it get past me. Décimo terceiro
temos uma canadiana, Carly Rae Jepsen, com Call Me Maybe. Interessante, saiu primeiramente em 2012 num EP, portanto no 45 rotações, e saiu depois no seu segundo álbum de estúdio, Kiss, no mesmo ano, 2012. Ela foi escrita por Jepsen e Tavis Crowe. É originalmente uma música folk, mas depois foi modificada para ser uma música pop. Call Me Maybe. Ana, eu devo dizer que uma coisa que me satisfaz muito em relação a este top é que há mulheres nesta tabela, sabe?
Aliás, eles dizem que 2019 foi um ano dominado por mulheres na música, apesar de às vezes não parecer.
É
mas
mesmo.
Tivemos muitas a aparecer, aparecem, desaparecem, mas estiveram lá.
E agora vamos ouvir outra mulher, é a Halsey, a americana Halsey, ou Halsey, eu às vezes não sei dizer o nome dela muito bem. Portanto, corrijam-me se eu estiver errada. É Without Me, que foi lançada em outubro de 2018. Ana, esta música é do terceiro álbum de estúdio da Halsey, que é Manic, e chegou ao número 1 da Billboard 100, não é? O top 100 dos singles, chegou a número 1. E foi também, esteve no top 3 de 11 países. Vale a pena citar estes nomes. Austrália, Canadá, Hungria, Malásia, Portugal, Eslováquia, Irlanda, Nova Zelândia, Singapura.
Não fosse a minha cantora
Grécia,
preferida.
Reino Unido.
Vamos ouvir.
É, número 12.
Depois da Alzi, uma das minhas cantoras preferidas, vem um dos meus cantores preferidos. Estou a falar de Post Malone. Post Malone, que traz aqui Sunflower, canta com Sway Lee, faz parte do terceiro álbum de estúdio de Post Malone, que foi o último que saiu, é o Hollywood's Bleeding. E Sunflower, uma música do filme Spider-Man, no universo da aranha.
Ana, o DJ UPS cortou exatamente na parte em que eu gosto. E lembrar, não é, que isto é época de Natal e à porta do Ano Novo, portanto, desejar aqui boas festas aos nossos ouvintes, não é? Antes de irmos para a décima música.
Exatamente, e este é o Top 10, um Top 10 especial nesta quadra de Natal, de também as minhas votos de boas festas para todos. Vamos agora para a décima.
Rolling in the Deep é da famosa Adele. Esta é a Mulher Sucesso, é uma música que pertence ao seu segundo álbum, o álbum 21, e foi escrita por Adele e Paul Epworth. A música chegou a número 1 em 11 países diferentes e foi a primeira música da Adele a atingir o número 1 aqui nos Estados Unidos. Esta música foi lançada em fevereiro de 2012, se eu não estou em erro, não, mentira. Foi lançada em novembro de 2010 e em fevereiro de 2012, Ana,
Só esta música sozinha vendeu 8.7 milhões de cópias.
Por isso é que ela não precisa de estar agora a trabalhar, mas vai regressar, diz ela.
E ganhou uma série de Grammys. Ganhou Grammy para melhor gravação do ano, melhor música do ano, melhor videoclipe curto. E este é
Rolling in the Deep. Agora é o tempo para a nona, que nos leva à música latina. O reggaeton é Despacito, do cantor porto-ricano Luis Fonsi, que interpretou também com o rapper porto-ricano Daddy Yankee. Isto é de 2019, foi gravado na parte velha de San Juan, em Porto Rico, e tenho a dizer que já era popular, mas quando foi feita uma versão remix com o canadiano Justin Bieber, em 2017, abril de 2017, a canção explodiu. Despacito. You fit me, tell me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que me acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Duermo en las paredes de tu laberinto. Cargue tu cuerpo todo un manuscrito. E agora, Ana, vamos para um ritmo bem diferente. Este é o Top Ten americano, esta é a edição especial de Boas Festas, com as 15 músicas mais tocadas e vendidas da década. Somebody That I Used To Know, do compositor e cantor belga-australiano, Gautier. Eu não sabia que ele era belga-australiano, honestamente. E com a cantora Kimbra, da Nova Zelândia, foi lançada em julho de 2011 e Ana ganhou 2 Grammys para melhor dupla pop e melhor gravação do ano. Somebody That I Used To Know é o 8º. Esta Old Town Road do rapper americano Lil Nas X, que se tornou famosa, foi famosa quando ele a lançou em dezembro de 2018, mas ainda mais famosa se tornou em meados de 2019, quando cantou de novo a mesma música com o cantor country Billy Ray Cyrus. De dizer que esta música ganhou, teve semanas a fio no top, no primeiro lugar, e ganhou o certificado de diamante em finais já deste ano e que é atribuído pela Autoridade da Música dos Estados Unidos, Old Town Road. E agora vamos até 2011, setembro de 2011, We Found Love, foi lançado, e esta é uma música da cantora dos Barbados,
princesa,
Rihanna,
princesa,
é verdade, a princesa, peço desculpa, nossa realeza, é verdade.
Exatamente, do seu sexto álbum.
É mesmo, Talk That Talk. E conta, foi escrita esta música e produzida pelo DJ escocês Calvin Harris. Só aqui vale a pena lembrar, Ana, que a Rihanna não tem lançado mais nada.
Mas vai lançar, vai
é
lançar,
verdade.
Prometo, 2020.
É mesmo, e esta música quase ganhou prémios, ganhou Grammys, ganhou...
Ou não tivéssemos encontrado amor,
né? MTV Video Music Awards, é verdade, encontramos o amor.
We Found Love.
Sexto lugar.
Esta música, tal como Perfect, foi escrita e cantada pelos Maroon 5 e depois foi feita uma segunda versão, esta vez com a rapper americana Cardi B. Foi lançada em maio de 2018 e foi um sucesso. Girl, thank you.
Long ago, I was bad for the dollars. No one's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party, party, come and rip it up like a Harley, Harley.
Olha, eu acho que esta é a lista perfeita para terminar o ano, de facto, e quem estiver a ouvir o programa no carro, no telefone, onde quer que seja.
E se não tiver tempo de ouvir, pode ir ao www.voaportugues.com, pode ouvir.
Exatamente.
Estamos também Twitter, Instagram
e Facebook.
E Facebook.
E no YouTube, é só fazer o download deste programa www.voaportugues.com. E vamos já para o quarto lugar, este quarto lugar é Closer, do Chainsmokers. Dos Chainsmokers, atenção, e Ana, Chainsmokers são a dupla DJ melhor paga em 2019.
Tenho que dizer que este closer que eles estão aqui a trazer tem áudio.
Tem senhora, tem sucesso, tem áudio e tem sucesso. E esta foi a primeira música para. Tanto para a dupla quanto para a Halsey, a chegar ao primeiro lugar na Billboard Hot 100. Vamos ver.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane.
E agora vamos ficar de novo com Ed Sheeran. Ed Sheeran que nos vai trazer aqui Shape of You. Interessante, tornou sucesso com Ed Sheeran, mas isto foi uma música mais escrita originalmente para a princesa dos Barbados, Rihanna. Por qualquer motivo não foi gravada por ela, foi gravada pelo Ed Sheeran e foi mais uns milhõezitos no banco, né? Os troquezitos. Shape of You está na terceira posição.
I'm in love with your body. weekend, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come now, follow my lead.
Eu estava aqui a cantar porque isto faz uma música de festa, não é? Eu acho que toda a gente devia ter esta música a tocar quando passar 2019 para 2010. É Party Time. Party Rock Anthem está em segundo lugar. É da dupla americana LMFAO e conta com a cantora britânica Lauren Bennett e com o produtor Boom Rock. Esta música foi lançada em 2011 e foi número 1 em vários países, mais uma vez, não é? A Austrália, a Bélgica, o Brasil, o Canadá, a Dinamarca, a França, a Alemanha, a Islândia, a Irlanda, a Nova Zelândia, a Suíça, o Reino Unido e, naturalmente, Estados Unidos. Party Rock Anthem.
In the club, party rock. Pick a pretty girl, she on my jock. Back out when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. Put a drink, I got to know. Top of these tattoos, cause I'm rockin' wrong. Half-black, half-white, domino. Gang of money, open it up.
Yeah, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the food that I'm reppin' on the right to the top. No letting our Zeppelin.
Hey!
E parece que estou a ver a dançar. Este é Uptown Funk, considerada a primeira número 1 da década. É uma canção do produtor britânico Mark Ronson, do seu quarto álbum de estúdio. E tornou-se mais famosa ainda porque tinha aquele rapazito pequenito, baixinho, latino, Bruno Mars. Saiu em 2014 e tudo começou quando estavam em estúdio, na brincadeira com Bruno Mars e a banda dele. E foi assim que saiu este Uptown Funk. É um cross entre funk pop, soul, boogie e disco pop. E é o número 1 com que nos despedimos.
É mesmo, Ana. Está na hora de irmos embora, desta 2019.
Exatamente. E convosco esteve
Mayra de La Salete,
Ana Guedes,
DJ UPS.
Put some liquor in it, take a sip, sign the check. Julio, get the stretch.
E quase no final, vamos ter aqui o resumo das principais notícias deste sábado com a Mayra de La Salete.
Obrigada, Álvaro, e este foi, de facto, um top 10 muito animado, com a edição especial a fechar as 15 músicas da década de 2010 a 2020. As notícias que marcam este dia 28 de dezembro, o último dia do ano de 2019, são as seguintes. Em Benguela, província angolana de Benguela, 11 mortos e 6 feridos num acidente de viação aconteceu ontem, dia 27, na Somália. 80 pessoas, pelo menos, morreram. Os protestos em Hong Kong continuam e na Austrália os incêndios também.
Desta emissão do Serviço em Português da Voz da América, em nome de todos que participaram na emissão vespertina deste sábado 28 de dezembro, despedem-se Mayra de La Salete, Mariano Bartolomeu e Álvaro Ludger Andrade com votos de um bom sábado e já agora quase de um feliz 2020. Amigos ouvintes, marcamos encontro amanhã, domingo, aqui, à mesma hora. Até lá. Um grande abraço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.